Bom dia, Srs. Deputados, mais uma vez. Eu acho que estamos em condição de começar esta segunda audiência, penso eu, se não houver nenhum dos partidos que esteja a aguardar o Sr. Deputado que esteja em trânsito para chegar à sala. Se fosse assim, poderíamos iniciar. Sr. Deputada Felicidade Vital, parte chega, podemos iniciar agora a audiência? Pode ser já? Ok. Sim, senhor. Audição, aliás, exatamente. Muito obrigado. É bom os termos serem corretos e precisos. Ora bem, sim, senhor, claro. E muito bem. Sendo assim, senhores deputados, sou de mais uma vez a senhora inspectora-geral, senhora Maria Fernanda Campos, bem como a senhora doutora Ernestina Silva, diretora de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva, para esta segunda audição realizada esta manhã. Os tempos de intervenção são semelhantes à audiência anterior, portanto, o Grupo Parlamentar do PS apresentará o seu requerimento que tem a ver com a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde do Trabalho 2026-2027. O Grupo Parlamentar do PS teria assim 5 minutos, a Sra. Inspetora-Geral teria 10 minutos, depois cada deputado de cada grupo parlamentar teria 5 minutos cada. Se houver um deputado representante, um deputado único representante de um partido, teria 2 minutos para intervir. E depois a Sra. Inspetora-Geral da CTI, à semelhança da audição anterior, teria a soma de totalidade de todos os tempos até 37 minutos. Sendo assim, então, começaríamos já a audição pela intervenção do Sra. Deputada Dália Miranda, do Partido Socialista. Sra. Deputada, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, sou a Dra. Maria Ferreira Campos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta este requerimento para a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho no âmbito da implementação da Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2026-2027, recentemente apresentada. Trata-se, do nosso ponto de vista, de um passo importante, dado que a pandemia adiou inevitavelmente os trabalhos preparativos da estratégia e, após a publicação do livro Verde, em 2023, era um desenvolvimento esperado por todos os intervenientes no setor e com relevância para a melhoria da qualidade do mercado de trabalho em Portugal. Tem, além disso, sido referido que a estratégia teve a concordância de todos os parceiros sociais, designadamente nos órgãos tripartidos da ACT de natureza consultiva. É também uma realidade que saudamos, embora seja importante não esquecer que as questões da segurança e saúde no trabalho têm uma longa história na concertação social propriamente dita, na sua comissão permanente. Recordamos, nomeadamente, os acordos de 1991, no governo de Cavaco Silva, do PSD, um dos primeiros em Portugal, e o primeiro sobre esta matéria, o Acordo 2001, governo do Partido Socialista de António Guterres, no seguimento do Acordo de Concentração Estratégica de 1996, assim como o Acordo de 2008, também num governo do Partido Socialista. Tendo em conta a circunstância excepcional da pandemia e da interrupção da vigência de instrumentos estratégicos nestas áreas, teria sido, do nosso ponto de vista, uma oportunidade para dar visibilidade e centralidade política a estes temas, mas infelizmente, em matéria laboral e de concertação, o Governo preferiu colocar no centro da agenda uma contrarreforma lesiva dos direitos, da estabilidade e de relações de trabalho equilibradas, o que também prejudica os padrões de segurança e saúde no trabalho, inevitavelmente. Todavia, e sem prejuízo destas considerações políticas a que a senhora inspetora é alheia, o nosso foco é na estratégia, no seu conteúdo e nos seus objetivos. E são estes, e a importância destas matérias para os trabalhadores, para as empresas e para a nossa sociedade, que justificam este requerimento, de modo a poder ouvir na primeira pessoa a Autoridade para as Condições de Trabalho e a senhora inspetora-geral, que cumprimentamos. De facto, a estratégia estabelece objetivos que procuram ser ambiciosos para relançar e reforçar a prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais, melhorar a monitorização dos riscos, promover a saúde mental no contexto laboral e reforçar a cultura de segurança e saúde no trabalho. Contudo, sabemos que estas áreas carecem de investimento e de meios. E os indicadores mais recentes da sinistralidade laboral continuam a suscitar preocupação, justificando um acompanhamento atento por parte da Assembleia da República. É por isso fundamental conhecer a forma como a ACT pretende operacionalizar esta estratégia e assegurar o cumprimento das metas definidas. Com esta audição, pretendemos obter esclarecimentos sobre o reforço da capacidade inspectiva da ACT, o planeamento da cobertura territorial, o calendário da execução das medidas previstas e os mecanismos de monitorização e avaliação da estratégia. Trata-se de uma iniciativa que visa contribuir para um acompanhamento parlamentar rigoroso de uma política pública essencial para a proteção dos trabalhadores, a prevenção da sinistralidade laboral e a promoção de locais de trabalho mais seguros e saudáveis. Em primeira instância, queremos ouvir a Sra. Inspetora-Geral e mais uma vez saudamos a sua presença aqui e agradecemos os esclarecimentos que nos possa trazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então, de acordo com o que referi há pouco, à intervenção do Sr. Inspetor-Geral, que terá 10 minutos. Sra. Doutora, faça o favor.
Muito obrigada. Eu vou muito direta ao assunto, nomeadamente falando aqui, não dispensando-me de estar a relatar aspectos da estratégia, nomeadamente os seus eixos de intervenção, que são interatuantes, etc., e vou às medidas mais concretas. O horizonte de execução é 2027, até 2027, e tem várias... Muitas entidades estão envolvidas na sua execução. Cabe à ACT, enquanto pivô, a entidade pivô aqui agregadora para esta matéria, agregadora de entidades e de esforços para esta matéria, coube fazer a proposta de estratégia no seio do Conselho Consultivo, com os parceiros sociais e também interação com os parceiros institucionais que contribuem para esta execução. A ACT não executa sozinha a estratégia nacional, a estratégia tem o contributo de várias outras entidades, a ACT tem o dever de a monitorizar e de a avaliar. Esta estratégia também resultou, obviamente, do quadro estratégico da União Europeia e resultou também da avaliação que foi feita da anterior estratégia e do contexto que estamos a viver. Relativamente às medidas, eu vou correndo as medidas mais emblemáticas da estratégia, temos aqui o reconhecimento, digamos assim, da estratégia para a necessidade de ter um olhar atualizado sobre o manancial de normas, diplomas e normas legais que versam sobre segurança e saúde no trabalho. E então foi uma das medidas é a elaboração de uma lei geral, uma proposta de lei geral de segurança e saúde no trabalho. O despacho que constitui o grupo foi publicado no dia 8 de junho e será, os trabalhos serão iniciados para levar a cabo esta medida que conta com vários organismos intervenientes e a possibilidade, obviamente, de ouvir todos os outros atores que estão envolvidos e que contribuem para uma promoção de uma cultura de segurança e mais que uma promoção, ir consolidando passos de segurança e saúde no trabalho e nos locais de trabalho. Relativamente às ações de sensibilização que estão previstas, a ACT já realizou 158 ações de sensibilização e teve até este momento 4.443 participantes. Temos aqui uma parceria, ou seja, o contributo de, quer da Educa, quer da Agência para a Gestão do Sistema Educativo. Eu devo também referir que a ACT promoveu reuniões na sequência da aprovação desta estratégia, reuniões com todos os parceiros institucionais, de forma a conseguir aqui um compromisso para a sua execução, porque também aqui, apesar de termos ser uma estratégia ambiciosa, como não podia deixar de ser, é também uma estratégia realista, que foi isso que foi trabalhado na proposta apresentada pela ACT ao Governo. e realista para ser executada, porque nos interessa, interessa à ACT e à missão da ACT garantir que vamos dando passos seguros e firmes num caminho para, de facto, termos uma cultura de segurança mais enraizada e que nos faça descer aqui na incidência da sinistralidade laboral, nomeadamente da mortal, onde estamos, infelizmente, acima da média europeia. E o nosso objetivo é que, rapidamente, acelerar, todos sabemos o que temos que fazer, mas acelerar esta execução para que, de facto, não morram pessoas a trabalhar. É imperativo que isso aconteça. Para isso, temos aqui medidas que focam na educação para a prevenção e daí também outros organismos públicos que contribuem para esta medida. Também, contribuindo para esta medida, para o eixo do conhecimento, temos também aqui um grupo de trabalho entre a ACT, DGERT, a DGS e o IFP para contribuirmos para a revisão nacional do Catálogo Nacional de Qualificações, identificar unidades de competência que carecem de atualização e também desenvolver outras que possam ser absolutamente necessárias para acelerar esta promoção para locais de trabalho seguros e saudáveis. Também, ainda no âmbito do conhecimento, com o ensino superior, também estamos num trabalho de compromisso para incluir módulos de segurança e saúde e que sejam transversais aos cursos no ensino superior. E também ainda muito uma estratégia que a ACT já começou antes, em articulação com o IFP, impulsionar nas microempresas, tendo em conta que temos micro, pequenas e médias empresas, representam quase 100% do tecido empresarial português e, portanto, as microempresas, empresas até 9 trabalhadores, e porque é absolutamente importante que tenham dentro da sua estrutura pessoas que falem a linguagem da segurança e da prevenção, temos impulsionado, e já é uma atividade que fazemos em conjunto há 2 anos, quase 3 anos, com o IFP, criar conteúdos de formação, com formação financeiramente apoiada para o trabalhador, para o empregador, exercer ele próprio estas atividades, ou o trabalhador designado. Nós temos, o tecido empresarial português recorre a serviços externos de segurança e saúde no trabalho, a organização de serviços externos, 92,6% recorre a serviços externos. Só 7,35% das empresas recorrem a serviços internos e nós sabemos que de segurança, porque depois na área da saúde ainda é ampliado o número de entidades que recorre a serviços externos. E nós sabemos que a organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho é um passo fundamental para, estando dentro da estrutura da empresa, para gerir a segurança e saúde e integrar na sua organização, o que é fundamental, a linguagem e o olhar da segurança e saúde e da prevenção dos riscos profissionais, a avaliação e a prevenção. Portanto, nós estamos aqui, como disse, fizemos reuniões com todos os organismos que vão contribuir para a execução desta estratégia, estabelecemos compromissos e estamos a acompanhar a execução da estratégia. Relativamente à capacitação dos trabalhadores e dos empregadores, nós temos trabalhado, como disse, afincadamente com o IFP para disponibilizar cursos financiados. Estamos também aqui a tentar desenvolver, junto, como disse, com a ACT, DGERT, DGS e IFP também, programas de formação profissional que possam ajudar a alavancar mais esta cultura. E, obviamente, a ACT, como sempre, e vai trabalhando cada vez mais, nos conteúdos de informação que disponibiliza no portal. Eu, há pouco, na audição anterior, referi listas de verificação, que podem servir de autodiagnóstico, ferramenta Zoira, que nós trabalhamos, financiadas pela EOSHA, e que nós trabalhamos, conteúdos e campanhas que nós asseguramos como ponto focal da EOSHA e com toda a atividade e o enquadramento internacional que tem a ACT no âmbito da União Europeia, mas não só, campanhas que desenvolvemos para contribuir para esta informação, para esta sensibilização, nomeadamente está a correr nesta altura a campanha ibérica que é feita ao abrigo do acordo bilateral com Espanha relativamente ao impacto das alterações dos fenómenos climáticos extremos nos locais de trabalho. Fizemos também no âmbito da Rede Ibero-Americana de Inspeções de Trabalho, campanha de segurança e saúde nos trabalhos da construção, da indústria da construção, e temos investido, e obviamente cada vez mais, investir nesta divulgação, amplificação da divulgação de conteúdos de informação e de instrumentos de auxílio à execução da segurança e saúde, da realização da prevenção nos locais de trabalho. Temos feito microcampanhas também, e temos divulgado quer nas rádios, nas antenas, quer também nos pacotes de açúcar da Delta, mensagens de segurança e saúde no trabalho, e todas estas medidas estão a ser implementadas, começaram a ser trabalhadas. E em outubro, até final de outubro, há um compromisso da ACT de divulgar a primeira avaliação que é feita à execução desta estratégia. Um ponto muito importante são os dados, e estamos a trabalhar com o Instituto Nacional de Estatística para fazer, numa primeira fase, a recolha do que existe e depois também acertarmos aqui indicadores e critérios para termos uma noção mais fidedigna e termos dados e bases de dados concretas para apoiar as políticas públicas e, nomeadamente, o exercício da atividade da ACT no âmbito da sua missão e aqui da estratégia nacional também desta que foi aprovada. Obrigada.
Sr. Inspetor-Geral, muito obrigado pela sua intervenção, pelos esclarecimentos prestados. Passaremos então agora à primeira ronda, aliás, à única ronda para todos os partidos, e nesse caso seria a intervenção da Sra. Deputada Dália Miranda, do Partido Socialista. Teria... peço desculpa, há aqui uma questão da ordem. Primeiro ao PSD. Eu bem me parecia que estava aqui aqui mal anotado. Sra. Deputada Vânia Jesus, do Partido Social Democrata. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral, agradecendo em nome do Grupo Parlamentar do PSD a sua presença nesta comissão e a disponibilidade para prestar estes esclarecimentos sobre uma matéria que, como todos nós sabemos, é de enorme relevância para trabalhadores, para as empresas e para o país. Proteger os trabalhadores, prevenir acidentes de trabalho, evitar doenças profissionais e promover locais de trabalho mais seguros é um objetivo que deve continuar a mobilizar empresas, trabalhadores, parceiros sociais e poderes públicos. Nós sabemos que por detrás de cada acidente de trabalho há mais do que um número estatístico, há uma pessoa, uma família e uma vida que é afetada, e por isso isso exige que haja este reforço neste tema da segurança e saúde no trabalho e que seja um compromisso permanente com a prevenção e com a melhoria das condições de trabalho. Os números dos acidentes de trabalho continuam a constituir um grande desafio, a merecer a nossa máxima atenção. Segundo os dados provisórios relativos a 2025, registaram-se mais de 184 mil acidentes de trabalho, dos quais 136 foram mortais. Esta é uma realidade que evidencia a necessidade de reforçar as políticas de prevenção, a cultura de segurança nas organizações, o reforço da capacidade de fiscalização e ação inspetiva por parte da ACT, garantindo, sim, proteção efetiva dos trabalhadores e reduzindo a ocorrência de acidentes e doenças profissionais, o próprio reforço dos postos de trabalho afetos à promoção e segurança e saúde no trabalho, e foi precisamente por reconhecer esta realidade que o Governo assumiu expressamente no seu programa de Governo o compromisso de rever o regime de segurança e saúde no trabalho, e este compromisso teve a concretização relevante com a concretização da Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2026 e 2027, um processo, como já referia a senhora Inspetora-Geral, foi um processo participado, trabalhado em sede de concertação social e, sublinho, aprovado com o consenso unânime dos parceiros sociais. E, portanto, esta é uma estratégia que parte de uma visão abrangente, reconhece que, quando falamos de segurança e saúde no trabalho, ela não se limita à prevenção dos acidentes físicos, abrange igualmente a saúde mental, o bem-estar, a qualidade da organização do trabalho e a capacidade de resposta aos novos riscos que estão associados às profundas transformações do mundo do trabalho e, portanto, é uma abordagem que conjuga prevenção, capacitação, acompanhamento e participação dos trabalhadores. E é nesse espírito de acompanhamento construtivo que aqui o Grupo Parlamentar do PSD aproveita e gostaria de colocar algumas questões. A senhora Inspetora-Geral, na sua intervenção, já referiu um conjunto de medidas que serão implementadas no âmbito desta estratégia. Perguntaria que instrumentos irá a CT implementar para assegurar o cumprimento das metas e como será avaliada a sua eficácia no âmbito da Estratégia Nacional. No que respeita às micro e pequenas empresas, sabemos que são estas que enfrentam frequentemente maiores dificuldades na implementação das medidas de segurança e saúde no trabalho. Pergunto que instrumentos de apoio, capacitação e acompanhamento está a CT a desenvolver para apoiar estas empresas. E, Sra. Inspetora-Geral, a estratégia, como referiu, atribui uma atenção particular aos riscos psicossociais e saúde mental. Perguntaria também que iniciativas concretas estão previstas nesta área, quer ao nível da prevenção, quer da sensibilização e da atividade inspetiva. Também ao nível da fiscalização, naquilo que eu chamo de fiscalização baseada em risco, perguntaria à Sra. Inspetora-Geral quais são os setores de atividade com maior número de acidentes de trabalho e como é que a ACT está a orientar a sua atividade inspetiva e recursos humanos, garantindo que esses recursos são aplicados, nomeadamente onde produzem nestes setores de atividade cujos números têm maior impacto. Como última questão, dizer que esta estratégia, como todos conhecemos, estabelece metas e indicadores muito concretos. Como referi, prevê momentos formais de avaliação já durante este ano. Pergunto quais serão os principais indicadores que serão utilizados pela ACT para monitorizar a sua execução e quando é que considera prever disponibilizar a este Parlamento os primeiros resultados desta avaliação, porque é legítimo e por isso é que esta audição está-se a realizar, que a Assembleia da República acompanha a implementação da Estratégia Nacional, conheça os instrumentos, os recursos e os mecanismos que estão previstos para a concretização dos seus objetivos e termino dizendo que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, reafirmo que vamos acompanhar a implementação da estratégia com sentido de responsabilidade, reforçando aquilo que foi e continuará a ser o compromisso que foi assumido por este Grupo Parlamentar e pelo Governo na melhoria das condições de trabalho. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Vanda Jesus, pela sua intervenção. Passaria então de imediato a palavra, agora sim, à Sra. Deputada Dalda Miranda, do Partido Socialista. Sra. Deputada. Peço desculpa, errei aqui na ordem. Do Partido Chega, Sr. Deputado António Carneiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados, Sra. Inspetora-Geral, Dra. Fernanda Campos e a Dra. Mesina Silva, Diretora de Serviços de Apoio à Ação Inspetiva. A segurança e saúde no trabalho não se mede pelo número de estratégias aprovadas, mede-se pelo número de acidentes que conseguimos evitar, as vidas que conseguimos proteger e a capacidade do Estado em cumprir a lei. Portugal continua a apresentar níveis de sinistralidade laboral muito elevados e longe daquilo que todos desejamos, locais de trabalho seguros e uma cultura de prevenção. É verdade que a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2026-2027 parte de um diagnóstico correto. O documento identifica principais desafios, organiza-se em 4 eixos de intervenção e define conjunto alargado de medidas e indicadores. Senhora Inspetora-Geral, uma estratégia só vale aquilo que a entidade responsável pode executar. E é precisamente aí que começam as nossas dúvidas. Podemos aprovar planos, definir metas ambiciosas, anunciar dezenas de indicadores, mas nenhuma estratégia reduz acidentes de trabalho se não houver inspectores e técnicos de prevenção suficientes, meios adequados, cobertura territorial eficaz e recursos financeiros compatíveis. A Estratégia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho reconhece que a execução das medidas depende da existência de dotação orçamental das entidades públicas competentes. Isso significa que o sucesso desta estratégia está dependente da capacidade operacional da ACT. Quando analisamos a resolução do Conselho de Ministros, encontramos 29 macro-medidas e 51 indicadores, mas continuamos sem resposta para questões essenciais. Quantos inspectores ou técnicos de segurança ou prevenção foram colocados no desenvolvimento desta estratégia? Que metas existem para a atividade inspectiva? Como serão reduzidos os tempos de resposta às denúncias? Como serão reforçada a fiscalização dos setores onde existem mais acidentes? Na agricultura, na construção civil, na indústria extrativa? São precisamente estas respostas que fazem a diferença entre uma estratégia executável e um documento de intenções. Existe ainda outro fator que não podemos ignorar. Estamos perante uma estratégia com apenas 2 anos de execução. Em tão pouco tempo, pretende-se modernizar sistemas de informação, digitalizar processos, reforçar equipas, alterar práticas nas empresas e criar uma cultura de prevenção. Mas existe o risco desta ambição não ser acompanhada pelos meios necessários, sobretudo no que respeita ao reforço da ACT. Há igualmente uma dimensão que merece uma atenção muito especial. Hoje, os riscos não são apenas físicos. O burnout, o assédio moral, o stress ocupacional e outros problemas de saúde mental afetam milhares de trabalhadores e têm um impacto cada vez maior na produtividade, na qualidade de vida e na sustentabilidade laboral. A estratégia reconhece esta realidade, é verdade, mas continua por esclarecer como é que a ACT irá fiscalizar estes riscos, que metodologias utilizará, que preparação específica terá o corpo inspectivo para atuar nestas situações. Também a qualidade da informação será determinante. Serão dados fiáveis, atualizados e interoperáveis? Será impossível avaliar se as medidas produzirem resultados ou se estamos apenas a acumular indicadores sem impacto? A criação da ficha de aptidão digital, do barómetro de sinalidade e de novos sistemas de monitorização constitui um avanço, mas importa saber onde estarão operacionais e ao serviço da prevenção. Senhora Inspetora-Geral, o Chega não questiona a necessidade desta estratégia. O que queremos saber é se a ACT dispõe hoje de meios humanos, técnicos, financeiros e organizacionais para transformar boas intenções em resultados concretos. Porque aquilo que interessa aos trabalhadores portugueses não é saber quantos planos existem, é saber se amanhã regressam a casa em segurança. A estratégia prevê um reforço significativo da ACT. Quantos inspectores estão atualmente em funções? Quantos serão recrutados até ao final de 2027? Como será garantida a sua cobertura territorial equilibrada, sobretudo nas regiões interiores e nos setores de maior sinistralidade? Existe já um calendário detalhado para a execução das principais medidas da estratégia, indicando responsáveis, prazos, indicadores de execução e resultados esperados até ao final de 2026? Quantos inspectores e técnicos de prevenção foram colocados no desenvolvimento desta estratégia? Que resultados obtiveram até ao presente momento? E quantas empresas visitaram no âmbito desta estratégia? Que mecanismos está a ACT a implementar para prevenir, fiscalizar e sancionar situações relacionadas com riscos psicossociais, nomeadamente o assédio moral, o burnout, o stress operacional e outros problemas da saúde mental no trabalho? Que dotação orçamental, recursos humanos, meios tecnológicos e mecanismos de articulação institucional dispõe a ACT para assegurar a execução integral desta estratégia? E garantir uma monitorização estatística rigorosa e atualizada dos resultados alcançados.
Sr. Deputado, eu sei que tem dificuldades em ver o cordão de deputado de Costas, mas só para lhe dizer já os seus 5 minutos, mas faz favor de acabar.
Só para
assinalar esse facto. Eu
só perguntava à Sra. Inspetora-Geral.
Faça favor de continuar.
Que ensinamentos é que retiraram da estratégia 2015-2020 de maneira a implementar melhor esta nova estratégia?
Certo, muito obrigado. Se soubesse, não tinha intervido, mas enfim. Realmente respeitou praticamente o tempo. Muito obrigado. Passaria agora a palavra à senhora deputada, agora sim do Partido Socialista, deputada Dália Miranda. Faça o favor, com toda a força.
Obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos iniciais e agradecer novamente a presença nesta comissão da senhora inspetora, bem como os esclarecimentos que já prestou, que reduziram aqui um bocadinho a minha intervenção, para a felicidade do senhor presidente. Do nosso ponto de vista, a existência de uma estratégia nacional para a segurança e saúde no trabalho é um instrumento de maior importância. Representa uma atualização necessária das políticas públicas nesta área e alarga o âmbito da intervenção a novos desafios, como os riscos psicossociais, a saúde mental, a digitalização, o teletrabalho, as plataformas digitais e os impactos das alterações climáticas, conforme também referiu, reforçando simultaneamente a aposta na prevenção, na formação e na monitorização. A minha primeira questão é saber se considera que esta estratégia vai suficientemente longe nestas matérias ou se existem áreas em que entende que seria necessário aprofundar a intervenção, nomeadamente nos novos riscos associados à organização do trabalho. Hoje, o objetivo desta audição não é discutir o mérito da estratégia, mas perceber de que forma a ACT pretende concretizá-la e se dispõe das condições necessárias para assegurar a sua execução. Apesar dos progressos alcançados ao longo das últimas décadas, Portugal continua a registrar níveis preocupantes de sinistralidade laboral, não é? Conforme foi referido. A eficácia desta estratégia dependerá em grande medida da capacidade da ACT para exercer a sua missão de fiscalização, prevenção e promoção de condições de trabalho seguras. E é precisamente sobre esta capacidade de execução que gostaríamos de colocar algumas perguntas. A estratégia define objetivos ambiciosos e introduz novas áreas de intervenção. Na perspectiva da ACT, estão hoje reunidas as condições para assegurar a sua execução integral ou subsistem limitações ao nível dos recursos humanos, dos meios técnicos, dos recursos financeiros ou do quadro legal e das competências da ACT? A recente alteração da orgânica da ACT reforçou a capacidade da instituição para garantir uma prevenção e fiscalização eficaz em todo o território nacional ou persistem aspectos que considera necessário melhorar. A estratégia atribui particular relevância aos riscos psicossociais, à saúde mental, ao teletrabalho e às novas formas da organização do trabalho. A ACT dispõe da especialização, da formação e dos instrumentos necessários para fiscalizar eficazmente estas novas realidades? Na experiência da ACT, até que ponto o reforço da capacidade inspectiva pode contribuir para reduzir a sinistralidade laboral? Existem setores de atividade ou regiões onde considera prioritário reforçar a presença inspectiva? Eu ia-lhe perguntar duas ou três medidas essenciais para reforçar a capacidade, mas já acabou de nos responder na sua intervenção inicial, por isso essa parte considero respondida. Um ponto fundamental, só para terminar, é na atuação das organizações, tanto na prevenção e sensibilização como na fiscalização, eu uso a informação. A ACT dispõe atualmente de sistemas de informação e de equipas especializadas para utilizar a inteligência artificial na identificação de setores, áreas e empresas de risco, de que forma estas ferramentas estão a ser utilizadas e que passos estão previstos para reforçar esta capacidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Passaria então a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Partido Livre. Sra. Deputada, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer novamente a presença e a disponibilidade da Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho e, de facto, os dados mostram que Portugal tem esta sinistralidade, continua a ser muito elevada e, apesar de ter havido uma redução dos acidentes mortais, o número de acidentes total continua a crescer, o que mostra que temos de olhar para este assunto com um grande rigor, não só na questão da prevenção, fiscalização e segurança no trabalho, mas também analisar os fatores estruturais que estão na base desta sinistralidade. Nós consideramos que a estratégia nacional é uma evolução, porque tenta interligar a segurança física e a saúde mental, reforçando a necessidade de prevenção contínua ao longo da atividade. Também é importante prever apoio técnico às empresas, especialmente às pequenas e médias empresas, reconhecendo que muitos problemas também decorrem da pouca capacidade interna para prevenir os riscos e gerir os riscos nestas organizações, em especial aqueles que são psicais. É bom haver uma visão zero, mas só é credível se for acompanhada de mais meios e de uma mudança de paradigma, de aposta na prevenção, mas também, como dizia há pouco, numa visão integrada dos problemas estruturais que podem aumentar o risco de sinistralidade laboral. E, portanto, aqui é também perceber o que é que está a ser feito no terreno e como é que a estratégia se tem traduzido no terreno. E, portanto, queria perguntar algumas questões. A estratégia fala em reforço da ação inspectiva e, portanto, gostava de perceber, a nível de todo o território, quantos inspectores têm a ACT em funções e quantos seriam necessários para uma cobertura territorial efetiva e se haverá necessidade de reforço de competências também neste âmbito, nomeadamente em áreas novas, como já foram aqui faladas. Que reforço é que foi previsto para responder à nova estratégia? Se está prevista a afetação de inspectores para campanhas concretas para os setores de maior risco, como a construção e a agricultura intensiva, e qual é a verba disponível em 2026 para a implementação da estratégia? E como é que se irá processar a articulação com as restantes entidades para a implementação da estratégia? E também, que garantias existem de que os parceiros sociais, incluindo as estruturas sindicais, terão participação efetiva e não meramente consultiva na monitorização da execução desta estratégia? A construção concentra quase um terço dos acidentes mortais e a maioria acontece em micro e pequenas empresas, precisamente onde a capacidade interna de prevenção é mais frágil e onde a subcontratação em cadeia acaba por diluir as responsabilidades. E, portanto, gostava de perceber se uma parte dos acidentes mortais ocorre em contextos de subcontratação, trabalho temporário ou precário, se têm esses dados, ou se é, no fundo, no contexto direto da própria empresa, e se a estratégia prevê alguma medida específica para combater a precariedade laboral enquanto fator estrutural de sinistralidade. Também queria perguntar, porque, de facto, uma das causas, muitas vezes, para haver acidentes e erros no trabalho tem a ver com a sobrecarga com que, muitas vezes, os trabalhadores estão, e, portanto, se da experiência que a ACT tem, se consideram que a sobrecarga, Portugal continua a ser dos países onde se trabalha mais horas, se é um fator estrutural também para termos uma sinistralidade tão elevada e se um dos fatores que nós poderíamos ter de redução de sinistralidade laboral seria efetivamente garantir horários de trabalho mais reduzidos e, portanto, garantir também que as pessoas, até em termos de disponibilidade mental, de saúde mental, estão menos sobrecarregadas. Gostava de perceber, nós estamos num século, de facto, em que temos alterações climáticas, temos uma transição digital, temos uma transição energética, portanto está a mudar profundamente a forma como trabalhamos e as condições a que estamos sujeitos enquanto trabalhamos e, portanto, gostava de perceber se haverá acompanhamento específico para setores com elevado stress, como na saúde, nos cuidados, nas plataformas digitais, onde a intensificação do trabalho e toda a gestão de algorítmica agravam o desgaste mental. Nós não temos um registro público que segregue detalhadamente as mortes laborais decorrentes de exposição a agentes atmosféricos. É importante haver campanhas de sensibilização sobre os riscos atuais e emergentes, e isso é bom estar na estratégia, e é importante também o dossiê que a ACT fez sobre a exposição a condições climatéricas extremas, especificamente ao calor. Mas então gostaria de saber se está a ser realizada uma avaliação de riscos específicos para setores ligados à transição energética ou a trabalho ao ar livre sob condições climatéricas e climáticas extremas, como, por exemplo, as vagas de calor que tivemos ainda há pouco ou as tempestades que tivemos no início do ano, se a ACT tem orientações específicas para proteger os trabalhadores expostos ao calor extremo, que é cada vez mais frequente, e se considera que a legislação atual é suficiente para proteger os trabalhadores expostos a estas condições. E também, que atualização está prevista para os sistemas de monitorização e novos indicadores que possam advir de todas estas condições novas. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes. Então, fim desta ronda, por todos os partidos aqui presentes nesta audição, passaria então agora a palavra ao Sr. Inspetor-Geral, que terá um total de até 20 minutos. Sr. Inspetor-Geral, faça o favor.
Agradeço as questões que vou tentar responder. A estratégia, mais uma vez, não é uma estratégia da ACT e a ACT não a executa sozinha. A ACT tem os meios para executar que vai melhorando. Nós temos 938 trabalhadores, 490 inspectores do trabalho, alguns deles estão em funções dirigentes,
Temos 250 técnicos superiores, temos 20 trabalhadores especialistas em informática, temos 168 assistentes técnicos e 20 assistentes operacionais. Todas estas pessoas trabalham e confluem para a execução também da estratégia, porque a estratégia tem subjacente tudo aquilo que é a missão da ACT, promover a melhoria das condições de trabalho. A ACT, com os meios pessoais, mas não é só pessoas que aqui se trata, nós temos também uma cobertura territorial, temos 33 serviços ao longo de todo o território continental, todos eles dotados de um quadro pessoal considerado adequado, regionalmente adequado, e temos, obviamente, também aqui os serviços centrais que apoiam apoiam a atividade dos serviços que executam toda a atividade da ACT. Estes meios de pessoas estão potenciados e serão potenciados com os instrumentos e as ferramentas tecnológicas que estamos a desenvolver. Eu já referi, embora en passant, aquilo que é o sistema de informação, o sistema de gestão das contornações laborais, que é a aplicação das sanções, é um aspecto sine qua non, não se efetiva a ação inspectiva. Precisamos que se efetive a ação inspectiva, só fica terminada e se efetiva quando o infrator tem a consciência e é sancionado por essa irregularidade. Nas prioridades que orientam a gestão do trabalho da ACT, estão aquilo que é a prevenção das infrações muito graves e das infrações graves à segurança e saúde no trabalho, e às outras também, mas aqui mais especificamente o que estamos a falar é a segurança e saúde no trabalho. A atividade inspectiva tem um foco e um planeamento que tem em conta os fenómenos, maiores fenómenos de desregulação, e nomeadamente aquelas atividades onde se verificam maior índice de sinistralidade e sinistralidade mais grave, nomeadamente na construção, que é, infelizmente, o setor onde morre um número de trabalhadores que, a palavra que me surge é inadmissível, mas, bom, inadmissível, não tem outra palavra, e que todos os dias trabalhamos e todos os dias tentamos que não aconteça. Nós não conseguimos medir os acidentes que evitamos, só conseguimos ver, ainda não conseguimos medir os que evitamos, só aqueles que acontecem. E um acidente é um acidente a mais, um acidente mortal é um acidente a mais, e todos os dias os trabalhadores da ACT, nomeadamente os inspectores de trabalho e os técnicos da promoção da segurança e saúde no trabalho, têm esta noção e este foco em toda a atividade que fazem. E toda ela contribui para a execução da estratégia e contribui para a missão da ACT, que é esta mesmo. Há muitos fatores que contribuem para ela. Eu já referi que a estratégia não é executada apenas pela ACT, embora seja a ACT que tem que impulsiona, que convida as outras entidades, que vai verificar e verifica com elas e apoia na execução também das medidas, porque nos interessa que a estratégia tenha sucesso e seja executada. Uma das lições aprendidas com a estratégia anterior foi que as metas não estavam definidas de forma realista e tentamos que fossem definidas de forma realista, tendo em conta os processos tecnológicos que estão em curso na ACT e que constituem recursos também para a execução desta estratégia. Eu falei no sistema de call, mas estamos também a trabalhar, a construir o sistema de gestão da atividade inspectiva que vai permitir ter um maior resultado e abranger maior número de entidades empregadoras, é essa a expectativa, e responder de forma mais célere àquilo que, que são as necessidades verificadas na comunidade entre trabalhadores e empregadores, nomeadamente combatendo a sinistralidade laboral e contribuindo para a promoção de locais de trabalho seguros e saudáveis. Relativamente aos aspectos anteriores à ação inspectiva, antes de termos um planeamento inspectivo, não decorre com esta linearidade, obviamente, mas temos um grande trabalho com parceiros para informar, sozinhos por nossa iniciativa, com parceiros para informar, para contribuir que outros parceiros impulsionem a informação, disponibilizem, para contribuir para sensibilizar outras entidades para incluir e terem práticas seguras na atividade e também para ferramentas que disponibilizamos para avaliar os riscos. Relativamente à saúde mental e aos riscos psicossociais, todas as ferramentas setoriais têm essa matéria também, porque todos os fatores podem influenciar a organização do trabalho, o modo como se organiza, o tempo de trabalho, o tempo de descanso, etc. O tempo de trabalho também está balizado, não é obviamente que se há uma organização de tempo de trabalho que excede os limites legais, terá seguramente impacto naquilo que é a execução em segurança das atividades que estão a ser realizadas. E isso, posso até dizer que as matérias relativas à organização dos tempos de trabalho, e duração, organização e pagamento também, são das matérias mais que têm o maior número de requerimentos de ação inspectiva, de pedidos de ação inspectiva, que é aqueles também que maior impacto têm na vida dos trabalhadores. Relativamente, por isso, voltando aqui aos mecanismos para executar esta tarefa, as parcerias são fundamentais, o impulso que conseguimos dar através de reuniões, através de verificações constantes e trabalho conjunto com as outras entidades, também a promoção e a execução de protocolos que temos, nomeadamente com a Aliança de Saúde Mental, com quem temos protocolos e com quem trabalhamos formação dos inspectores de trabalho para identificarem e estarem melhores preparados para estas temáticas. Contribuímos também para o estudo nesta área, através de entrevistas, por exemplo, a inspectores de trabalho, para perceber melhor os contextos em que atuam. A formação que damos aos nossos trabalhadores é essencial também para esta execução. E a formação que impulsionamos aos outros, também a regulação que temos das empresas prestadoras de serviços de segurança no trabalho é fundamental e também é um mecanismo para a execução da estratégia. Mais questões que eu estou aqui a tentar encontrar. Parceiros sociais, sim, acompanham a monitorização completamente, relativamente nos conselhos consultivos, durante as reuniões dos conselhos consultivos e nos documentos que nós partilhamos à medida que vamos executando, antes desta primeira avaliação formal que decorrerá até final de outubro, existirá previamente a informação aos parceiros sociais, que nos vão dando feedback e vão também eles contribuindo nas medidas também que estão aqui em curso para a execução dessas medidas. Depois também cabe ao empregador, e respondendo à senhora deputada do LIVRE, cabe ao empregador avaliar os riscos, a ACT verifica se a avaliação está adequada ao trabalho que é executado, à atividade executada. A ACT não avalia riscos, apoia apoia e direciona e verifica se está ou não está bem o trabalho da ACT no âmbito da avaliação de riscos é quando autoriza empresas que prestam serviço a outras empresas e já vimos na minha comunicação inicial que grande parte das empresas adotam a organização de serviço externa e isso é importante. Relativamente ao orçamento, que é a questão que... dos inspectores, eu já referi isso, que os inspectores, o quadro que temos é o quadro... Eu estou sempre a dizer que podemos sempre melhorar. Os inspectores, nós somos metade, somos inspectores, e eles estão ao longo do território nacional, executam as atividades atividades inspectivas planeadas pela ACT e os pedidos de intervenção que são dirigidos e que impulsionam por si só a atividade inspectiva.
Mais um ou dois minutos, está bem?
Obrigada. O orçamento não é só da ACT, obviamente é do conjunto das entidades que contribuem para estas temáticas. Nós temos cerca de 600 mil euros aqui para ações muito diretas nesta temática da execução da estratégia. Temos esse orçamento reservado, mas, de toda a forma, faz parte do trabalho corrente da ACT e que contribui para isto. Eu creio que...
Sr. Inspetor, eu peço desculpa, eu vi aqui mal, porque realmente é muito difícil ver aqui com as luzes, ver o cronómetro, mas tem mais tempo, tem mais um... Mais 7 ou 8 minutos, se quiser. Peço desculpa, é que realmente vê-se bastante mal aqui do cronómetro, aqui desta parte. Mas tem mais tempo.
É para criar algum suspense.
Peço desculpa, mas realmente as condições são. Eu precisava talvez dos binóculos militares, que era mais fácil.
Regra geral.
Observar o cronómetro. Por favor.
Eu creio que, regra geral, com o fio condutor, dei resposta àquilo que me foi perguntado relativamente ao. Aos meios, obviamente que estamos, como toda a administração pública, com os técnicos superiores que andamos a mobilizar. Nós temos, neste momento, dois concursos abertos, três processos de mobilidade e três para técnicos superiores para afetar a área de promoção. Os técnicos superiores na ACT têm uma grande versatilidade e asseguram uma miríade de tarefas, mas também os inspectores de trabalho fazem isso, fazem também ações de informação, de sensibilização, participam em toda a atividade que é necessário executar, mas sim, respondi a isso, respondi ao orçamento, respondi aos meios que temos, nomeadamente às ferramentas para ir avaliando e nós, à medida que vamos progredindo na evolução tecnológica, nomeadamente da ACT, mas também de outros organismos, melhores e mais fidedignos são os dados e melhor podemos reportar o nível de execução da estratégia nacional que também, junto ao sublinhado que fizeram, é muito importante para o país, é muito importante que seja executada e o que nós tentamos é que efetivamente seja executada. É esse o nosso propósito e é nisso que nos vamos concentrar também relativamente a este documento. Agradecendo todas as perguntas que fizeram, que espero ter respondido.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Nós, a Comissão, que agradece aqui a sua presença mais uma vez aqui no Parlamento. E realmente estas questões aqui relacionadas com o assédio, com os riscos psicossociais, a questão da saúde e da segurança, são matérias muito importantes aqui que esta Comissão tem um particular cuidado e que segue com um particular cuidado e cuidado. Portanto, os nossos agradecimentos. Chamava a atenção dos Srs. Deputados, temos aqui uma audição com o Sr. Ministro do Trabalho, hoje às 15h30, nesta sala. E também resta agradecer também aos serviços da Comissão, todo o trabalho dado, embora não tenha aqui os binóculos militares para poder ver aqui o cronómetro devidamente, mas de qualquer maneira, muito obrigado a todos e até logo da parte de tarde. Muito obrigado.